A bola é nossa. Todo o desporto com Ivo Costa.
Nesta bola nossa temos a liberdade como ponto de partida. Neste caso, a liberdade, quem toma uma decisão dentro de um jogo de futebol. É claro para todos, os adeptos do fenómeno, nos dias que correm, a forma como são formados os futebolistas e até os caminhos que conduzem cada criança, pela infância, com menos rua e mais casa. Acabam a estancar algo que, quando emerge, imune a todas as amarras impostas, vale ainda mais milhões. A técnica individual, o rasgo, a finta, a liberdade com uma decisão inesperada pintar o jogo de futebol e com ele ajudar uma equipa a desbloquear um jogo. Não têm faltado fóruns ao longo dos últimos anos, nos quais são discutidas as fórmulas possíveis do sucesso no mundo da formação. A reboque do que podemos ver esta quarta-feira no jornal O Jogo, sobre os clubes com mais dribles efetuados na Liga e com mais sucesso nestas ações individuais, decidi olhar para o que acontece no Brasil. Mas antes percebemos estes dados na Liga Portuguesa. Os três grandes são os clubes com mais densidade estatística a este nível, o Sporting é a equipa com mais dribles efetuados, o Porto é a equipa com mais sucesso nessas ações, na casa dos 60%. Muito à custa, por exemplo, do Francisco Conceição, que tem nessa ferramenta um argumento que ajuda a definir muitos ataques dos dragões. O drible é uma jogada de risco, um para um, a finta, exige capacidade e predisposição técnica e tática dentro das ideias coletivas, e por isso é normal que as equipas menos recheadas, com talento e com mais a perder em cada jogo, arrisquem menos. Farense e Boa Vista estão no fundo do pelotão nesta contabilidade dos dribles na Primeira Liga Portuguesa. Mas estes dados levaram-me a olhar a imprensa brasileira e os trabalhos feitos nos últimos meses sobre o Palmeiras. O sucesso do Verdão é indiscutível nos últimos anos, com títulos conquistados pela equipa principal, com o português Abel Ferreira no comando. E há um pormenor na formação deste clube, altamente dotado ao nível das infraestruturas e com recursos de topo no futebol mundial, que salta à vista. Ao lado de todos os campos com o melhor relevado possível para a formação, no centro de treinos do Palmeiras, há um campo de terra batida. O Palmeiras arrancou o relvado, no ano passado, de um dos campos do centro de treinos em Guarulhos. Recuou nas condições para oferecer mais futuro. Parece um contrassenso, mas não é. O campeão brasileiro e os seus técnicos da formação entendem que é importante dar espaço a algo que representa tão bem o futebol no Brasil, o campo de terra, como espaço em que se apura o improviso, a técnica e a liberdade. Com buracos, com pedras, no fundo armadilhas por todo lado, este campo de terra batida é usado uma vez por semana por jovens entre os 10 e os 14 anos da formação do Palmeiras. E assim podem aprimorar, conta, por exemplo, o Estadão, aspectos técnicos e mentais gerados pelas dificuldades inerentes àquele piso. A ideia é ajudar, num tempo com menos futebol nas ruas, a recriar o ambiente que deu à luz os grandes nomes do futebol brasileiro. Conta um técnico numa das reportagens sobre o tema que, nesse treino em concreto, no campo de terra batida, até se incentiva o drible, com pontuações dadas a quem arriscar mais uma finta. Numa foto, à entrada desse campo de terra batida, esburacado, duas placas. Numa pode ler-se proibido treinadores, somente formadores. Noutra, em letras garrafais, espaço de liberdade, improviso e autonomia. Não há nestes treinos grandes orientações táticas. Os jogadores decidem quem joga, como joga, onde joga. O futebol raiz, como gostam de lhe chamar. Um espaço de liberdade. Sei que por cá já houve alguns clubes que em tempos tentaram adotar ideias semelhantes, nem sempre com a compreensão dos pais que viam os filhos a migrar de um relvado para um campo de terra batida e irregular. Mas aí fica a fórmula que o Palmeiras, por exemplo, encontrou para se reencontrar com um tempo que ficou refém da modernidade.
A bola é nossa. Todo o desporto com Ivo Costa.